cosa che mi fa soffrire qui sono brontato. A ministrare a Dolly è preciso che Alba Lucina descansi tranquillamente. Leve também mais este frasco. Terá necessidade de usar todos eles.
Prometo seguir a risca os vossos projetos, senhora. Não há o que temer.
Que os deuses nos protejam. Até que enfim chegou o momento da vingança.
Ainda a sós, no beco escuro da Praça Central, Cláudia, Sabina e Atéria acertam os últimos detalhes de seu plano vingativo.
Amanhã, eu vi de Lúcio saberá, para todos os efeitos, que a esposa foi infiel, apresentando o fruto de um crime. A escolha da criança ficará a seu critério. Posso mesmo contar com você, Atéria?
Pela fé no poder de Júpiter. Pode confiar em mim, senhora. Irei à coluna lactária, depois da meia-noite. E levarei comigo o recém-nascido. Os enjeitados são abandonados ali diariamente às dezenas.
A noite desdobra sobre Roma o seu manto de sombra. A Téria retorna à casa dos senhores, enquanto Cláudia Sabina parte rapidamente à porta de Óstia, onde ocorrem as festas noturnas do imperador. Ao mesmo tempo, no salão da residência de Elvídio Lúcio.
O que houve, minha filha? Parece tão entristecida.
Não é nada. Apenas saudades do vovô, de Nestório e de Ciro. Mas creio que seus espíritos estão sendo confortados neste momento pelos anjos do Senhor.
Anime-se, Célia. Seu pai está novamente conosco. Não há motivo para ficarmos tristes. Enfim, tudo voltará a ser como era antes.
Chegando à festa de Adriano, Cláudia procura por Elvídio Lúcio, solicitando uma conversa particular em um ambiente afastado.
Elvídio, aqui estou humildemente para preveni-lo de graves acontecimentos, que aliás já havia previsto enquanto estávamos na Grécia.
Mas que acontecimentos?
Acredito que o prefeito, com a crueldade dos seus sentimentos, chegou a manchar a honra da sua casa.
Impossível.
Entretanto, deve ouvir sua esposa imediatamente. Verificar até que ponto Lólio Úrbico conseguiu afetar a dignidade do seu lar.
Jamais irei duvidar de Alba Lucínia.
Quero ou não ouvir tudo até o fim, para conhecer todos os detalhes da verdade.
Sim, desde que o assunto não se refira à minha família ou à honra da minha casa.
Muito bem. É possível que a sua opinião se modifique amanhã.
Cláudia se despede bruscamente, regressando ao Capitólio, prevendo em seu coração vingativo os acontecimentos mais terríveis. Minutos depois, encontramos Alba Lucínia em seu confortável aposento, se preparando para dormir. A serva Atéria surge, prestativa, trazendo à mão um pequeno cálice.
Senhora, com licença. Aqui estão os vossos remédios.
Ai, a cura para os meus males já chegou, Atéria. Creio que agora, com a vinda definitiva de Elvídio para nossa casa, não serão mais necessários tantos medicamentos para aliviar meu sofrimento.
Mas, mesmo assim, não convém arriscar. Os doutores recomendaram que tomasse uma dose diária deste preparo, senhora.
Está bem, minha amiga. Mas a partir de amanhã, prometo abandonar todos os elixires e receitas. Tenho certeza de que o pior já passou.
Certamente. Boa noite, senhora, e durma bem.
Alba, na ingenuidade de seu coração sensível e humano, não desconfia das intenções de Atéria, ingerindo todo o conteúdo do cálice, repleto de narcóticos e misturas soníferas. Voltando à suntuosa festa imperial, o prefeito Lólio Úrbico procura insistentemente pela esposa.
Senhor prefeito, quanta honra encontrá-lo aqui. Permita-me apresentá-lo a alguns nobres patrícios.
Boa noite, senhor Fábio. Me desculpe, mas no momento eu sou um pouco apressado.
Posso ser útil em alguma coisa?
Por acaso viu minha esposa?
Sim. Creio que Cláudia estava em companhia de meu genro, mas saiu apressadamente da cerimônia.
No início da madrugada, vemos Cláudia Sabina no gabinete do marido, examinando documentos e pergaminhos com o ódio estampado no olhar.
Agora, só preciso imitar a caligrafia neste pergaminho em branco, assinado pelo infeliz. Depois, pedir aos deuses que meu marido beba a sua dose matinal de vinho.
Cláudia derrama algumas gotas do veneno poderoso e letal na jarra de vinho sobre a mesa. Em seguida, começa a escrever um bilhete simples e objetivo em nome do marido, no qual confessa estar arrependido dos males que cometeu, rogando a Fábio Cornélio que o perdoe, finalizando com a assinatura pessoal de Lólio Úrbico.
Tudo pronto. Só espero agora que a Téria também cumpra a sua parte.
Ao mesmo tempo, sob a luz do luar, a Téria se aproxima da coluna lactária, onde verifica a presença de três míseros recém-nascidos. Um deles, porém, chama a atenção da serva criminosa, que observa detalhadamente a criança, auxiliada pela claridade de uma tocha.
Ah, que maravilha! Deve ter nascido há poucas horas. Tem traços delicados. Parece até ser romano.
A Téria toma a pequena criatura nos braços, partindo rapidamente para a residência de Alba Lucínia. Momentos depois, logo ao amanhecer, a comparsa de Cláudia Sabina chega à casa dos senhores. Entra no quarto, onde a esposa de Elvídio dorme tranquilamente e acomoda a criança ao seu lado, envolvendo o recém-nascido entre as cobertas do leito. Em seguida, prepara todo o cenário de sua farsa, sem que Alba, vítima da poção que a mergulhou em sono profundo, possa perceber o que está acontecendo.
Não chore, pequeno miserável. Vai estragar tudo.
O aposento ao lado, porém, Célia acaba despertando com o ruído do recém-nascido.
O que é isso, meu Deus? Parece um choro de criança.
Enquanto isso, Cláudia Sabina, já de volta à sua residência, observa o marido que dorme profundamente em seu leito.
Durma bem, senhor prefeito. Aproveite seus últimos instantes de paz neste mundo. Em breve, criatura amaldiçoada irá repousar para sempre nos braços da morte.
Voltando à residência de Elvídio Lúcius, observamos Célia se levantar apressada e ansiosa e correr em direção ao quarto da mãe. A Téria ainda tenta se esconder, mas a jovem romana entra rapidamente pela porta, verificando a presença da serva.
Bom dia, minha senhora. Desculpe se acordei.
Contemplando a criança ao lado de Alba Lucínia, ainda adormecida, e os sinais evidentes de que ali ocorreu um parto há poucos minutos, Célia tem o coração invadido por um turbilhão de pensamentos penosos e trágicos.
Atéria, o que significa tudo isso?
Vossa mãe esta noite deu à luz a um pequenino. Não! Não posso acreditar! É a pura verdade. Não dormi esta madrugada, auxiliando a senhora em seu sofrimento. Agora, porém, ela dorme e precisa repousar.
Longe dali, Elvídio Lúcius não consegue esquecer as insinuações caluniosas de Cláudia. O marido de Alba Lucínia tenta descansar, afastar as dúvidas e os martírios do coração. Mas a angústia é mais forte, e ele parte em disparada rumo ao portão do Palácio Imperial.
Servo, providencie imediatamente um cavalo forte e veloz.
Elvídio segue rapidamente em direção a Roma, a fim de fortalecer sua tranquilidade espiritual junto da mulher e da filha. Ao mesmo tempo, no aposento de Alba Lucínia, Célia não pode definir a intensidade dos pensamentos que atormentam sua alma, enquanto Atéria apanha a pobre criança nos braços, tentando fazer o pequenino parar de chorar.
Jesus Cristo, iluminai a minha mente neste momento tão doloroso. Não posso acreditar que mamãe seja uma mulher infiel. Seu coração carinhoso sempre foi um modelo de virtudes, símbolo de honestidade. Certamente o prefeito levou sua loucura aos limites mais terríveis. Oh, agora compreendo por que minha mãe estava doente há tanto tempo. O quanto ela não deve ter sofrido nesses longos meses de expectativas angustiosas. Com certeza papai jamais irá perdoá-la. Além disso, a sociedade romana é fria e severa nas suas tradições. Oh, meu Deus! O que devo fazer?
Aos poucos, a figura de Gnaeo Lúcius começa a se formar. Serena e radiante na mente da jovem Célia, que ouve com o coração os seus conselhos sagrados.
Filha, lembre-se de que a melhor renúncia por Jesus não é a da morte, mas a do testemunho que fornece com os exemplos da sua vida. Jamais deve deixar de lutar pela tranquilidade de seu pai e de sua mãe nas provas mais cruéis deste mundo.
Com os olhos inundados de lágrimas, Célia se aproxima do recém-nascido, que abre os olhos pela primeira vez à claridade do dia. O pequenino faz um movimento com os braços miúdos, como se os levantasse para ela, suplicando conforto e afeto. Segurando a criança com cuidado, sente que o coraçãozinho bate de encontro ao seu, como de uma ave assustada, sem direção, sem rumo, sem mãe. Depois de alguns minutos, em que Atéria a contempla surpreendida, a jovem filha de Ovídio, Lúcius, se ajoelha aos pés da serva, com o espírito povoado pelas mais profundas emoções maternas.
Atéria, minha mãe é honesta e pura. Essa criança que vê nos meus braços é meu filho. Será meu filhinho agora e sempre. Compreende?
Sim. Jamais direi a verdade a ninguém.
Mas ouça. Você, que foi a confidente de minha mãe, deve me ajudar a salvá-la. Pelo amor de suas crenças, confirme os meus objetivos. Minha mãe precisa cuidar do meu pai no curso da vida. Papai a adora. Se ela errou, por que não auxiliarmos a sua felicidade, devolvendo a sua alma à paz merecida? Mamãe nunca erraria de propósito. Foi sempre boa, carinhosa e fiel. Só um homem muito perverso poderia induzi-la a um crime dessa natureza.
Bem, minha menina, se assim o diz,
esqueça o que viu essa noite. Considere que os malfeitores costumam raptar as nobres damas, aplicando-lhes filtros e elixires que as fazem perder a memória. Minha pobre mãe deve ter sido vítima dessas poções miseráveis. Quero salvá-la. E conto com a sua ajuda, Téria. Darei a você todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma me dar dinheiro, mas tenho as relíquias mais valiosas dele e de meu avô. Tudo será entregue a você. Poderá vendê-las onde quiser. Conseguirá uma pequena fortuna.
Mas, e quanto à voz, minha menina? Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível? Ah, com quem ficaria no mundo? Vosso pai, por acaso, suportaria ver a senhora assim? Como mãe de uma criança infeliz?
Eu ficarei com Jesus.
Enquanto isso, no salão da residência de Lólio, Edipo.
Já vai tão cedo para o gabinete, meu marido?
Isto não lhe interessa. Além do mais, prefiro que não me trate como se ainda fosse o seu esposo.
Ora, por que tanta agressividade logo nesta manhã tão especial para o seu futuro no Império?
Como sabe que será assim tão especial?
Segundo fui informada, terá hoje uma reunião com Adriano, na qual irão tratar do seu novo mandato.
É mesmo impossível manter segredos nesta cidade amaldiçoada. Ainda mais vivendo com uma serpente como você.
Até breve, Cláudia. Eu vou direto para o Palácio Imperial.
Avise aos servos que desejo um farto banquete esta tarde. Se os deuses permitirem, terei muito que comemorar.
Mas então, não pretende passar antes em seu gabinete?
Chega de perguntas, Cláudia.
Na casa de Ovídio Lúcio, Atéria, completamente chocada com a decisão de Célia, ajuda a jovem senhora a transportar o cenário do quarto para o seu aposento.
Aqui são as joias que havia lhe prometido, Atéria.
Muito obrigada. Pode ter certeza de que o vosso segredo jamais será revelado, minha senhora.
Alva Lucínia, despertando rapidamente, mas ainda atordoada com os efeitos do sonífero, fica surpresa ao ouvir o choro da criança.
Atéria! Atéria! Você está aí?
A criada criminosa surge no quarto da patroa, levando as mãos à cabeça num gesto fingido de desespero.
Senhora! Senhora, que grande desgraça!
Alva, o que está acontecendo aqui?
Enquanto Alba Lucínia contempla o marido aflita e amargurada, Eurídio caminha para ela e para a serva, com o semblante tenso e perturbado. Ao mesmo tempo, vamos acompanhar a luxuosa liteira do prefeito que se aproxima do Palácio Imperial sob os primeiros raios de sol.
Meus deuses, como pude me esquecer? Servos, sigam o mais rápido possível para a prefeitura.
Os carregadores partem apressadamente em direção a um grandioso edifício situado a poucos metros do Palácio Imperial. Ali chegando, Lólio Úrbico segue direto para o seu gabinete, onde começa a procurar com ansiedade alguns documentos em sua mesa.
Oh, maldição. O imperador já deve estar aguardando. Ah, aqui estão os pergaminhos. Ótimo, ótimo. Bem, creio que agora não falta mais nada. Apenas degustar esta boa taça de vinho e partir rumo à sede do Império. Rumo à felicidade do meu destino político.
De volta à residência de Elvídio Lúcio.
O que está vindo, Adélia? Me dê uma explicação.
Meu pai. Minha mãe.
A jovem cristã surge à porta do aposento materno após haver feito uma longa prece a Jesus. Célia tem os olhos vermelhos e tristes, a roupa mal posta, os cabelos em desalinho, abrigando em seus braços afetuosos o pequeno menino que já parou de chorar.
Minha menina, volte para o seu quarto. Precisa repousar.
Diante do olhar incrédulo do pai, a jovem romana não consegue pronunciar uma só palavra, enquanto Elvídio se dirige à serva, visivelmente revoltado.
Mas o que significa tudo isso?
Oh, meu senhor, a menina, esta noite...
A voz da escrava criminosa se perde nas reticências dos remorsos e das dúvidas quanto às terríveis consequências da sua calúnia.
Responda, serva miserável! Exijo uma explicação! De onde veio essa criança?
Célia, porém, cheia de fé na providência divina e ciente do sacrifício por sua mãe, se ajoelha diante do pai.
Sim, meu pai. Minha mãe. Sinto muito. Mas preciso confessar o meu erro. Essa criança é meu filho.